maneiras que é assim.
A pergunta mais imediata que se faz sobre Dom José I é qual é a pata direita do cavalo de Dom José I?
É a esquerda.
Que é uma estátua que está ali a olhar para o rio, para a margem sul,
no
meio do Terreiro do Paço.
Certo.
De Dom José I, não se, quer dizer, sabe-se que ele é o rei que está
que
no
não...
trono quando há o terremoto de 1755.
E sabe-se que é o rei que deu plenos poderes a um outro senhor.
Que era o Marquês de Pombal.
Chamado Sebastião, sim.
Marquês de Pombal esse, que também tem uma estátua, mas depois já lá vamos.
Um pouco mais acima até.
Exatamente.
Fez questão disso, a estátua do Marquês de Pombal.
Não é? Não achas, achas que aquilo foi de propósito?
Claro.
Ah,
obviamente.
Pois é, espertalhão. Este Dom José, de facto...
Para já é filho do Dom João V, ou seja, aquele senhor do convento de Mafra e das namoradas
e dos oiros todas.
E das namoradas todas.
Pois.
E o Dom José, apesar de tudo, parece que herdou também alguma fugosidade de seu pai. Só que fazia coisas pela calada. Enquanto o pai, o Dom João
V, era um descaradão.
Descarada, este fazia tudo um bocadinho pela calada.
Então, este José Francisco António Inácio Norberto Agostinho... Tudo nomes interessantes, podia ter sido o Dom Agostinho I ou Dom Norberto, nunca tivemos nenhum rei Norberto. Pronto. Nasceu no Paço da Ribeira em junho de 1714.
Muito bem.
Portanto, aí Lisboa ainda estava inteiriça, não é? E recebeu o título de Duque de Bragança. Era a terceira criança dos 7 filhos do rei
Dom João V.
E o segundo varão de Dom João V. Só que o seu irmão mais velho.
O que deveria...
faleceu.
Sim.
Muito bem. Bom, enfim, ele é batizado e sabes quem eram os padrinhos dele?
Não.
Era o Luís XIV de França.
Uau!
Isto é que, estás a ver, ao nível do padrinho não, é, não, não se consegue bater. E a imperatriz Isabel Cristina de Brunswick e Wolfenbüttel. Não sei se disse bem, que era a mulher do imperador Carlos VI.
Muito bem. A verdade é que também a corte portuguesa e toda a nobreza na altura copiava tudo. Da corte francesa, não é?
Hoje em dia também
mesmo
continuamos
o próprio
a copiar muita coisa.
De França, achas?
Não, de França não direi, mas agora de outras paragens.
Nesta altura era mesmo muito copiada à descarada, era tipo mostra aí o teu rascunho.
Pois.
Era tudo copiado à descarada e mesmo mais tarde.
Há sempre inveja.
A França influenciou muito sempre.
E
o nosso, o pai dele, Dom João V, e o próprio Dom José e até o Marquês de Pombal tinham uma influência brutal francesa.
Sim.
Brutal, brutalíssima.
Ok.
Enfim.
Bom, mas Lisboa estava inteira nessa altura. O jovem José achava que não ia ser rei, até que seu irmão mais velho, Pedro, falece com apenas 2 aninhos, coitadinho.
E, portanto, ele começa a ser preparado para ser rei.
Certo.
E ele... preparado para se casar, bastante cedo.
E ele passa a sua infância na companhia de sua mamã, que era uma alemã, que era a tal Mariana da Áustria, que tinha assim um...
E que foi bem inovadora também na altura.
Sim, 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 já falámos também aqui
já
dela.
Já falámos dela, sim.
Ela
sim.
Trouxe a primeira chefe de cuisine.
Deu também ali uma organização... ao palácio, contribuiu para os homens e mulheres estarem juntos no mesmo espaço quando havia convívios e jantares, porque normalmente os homens estavam numa sala, as senhoras noutra, portanto ela trouxe assim uns ventos da Europa do Norte também. E portanto o Dom José foi muito educado pela sua mãe e mais para aí 30 criadas.
Ora bem, ele diz que recebeu a educação adequada a um príncipe do seu tempo, normal, portanto aprendia a andar a cavalo, a rachar a cabeça a outras pessoas e tal, mas também aprendeu coisas no domínio das letras e das ciências. Não se sabe se terá tido a mesma educação musical.
O que é que tu entendes por ciências, nesta altura?
De ciência, pois de facto.
Estudo do meio, para aí.
Sim, para aí. Ou EVT só.
É, sim.
Ele terá sido muito influenciado também pelo confessor de sua mamã, que era um padre jesuíta de nome António Stiff.
Uhum.
A sua irmã, Dona Maria Bárbara, que também é um nome ótimo, não é?
Não te esqueças que a mãe era austríaca.
Sim, foi foi instruída nas artes musicais. Sinto que me estou aqui a distrair, porque o nosso visado é o Dom José I. por um músico proeminente da época, que era o Domenico Scarlatti.
Muito conhecido.
Foi o inventor, de resto, da Scarlatina. Que era uma coisa que fazia com que as pessoas ficassem imensamente vermelhas.
Quem leu o Memorial do Convento está aqui agora a lembrar-se de cenas.
Mas porquê é que ela veio aqui à conversa? Porque ela terá influenciado o seu irmão a gostar de ópera. O seu pai também gostava, mas mais das cantoras, não é? Ele, se calhar, gostava mais da arte. Pronto.
Ele, o Dom José.
Ele, o Dom José. Sim, estamos a falar de Dom José. Dom José. Nós tivemos algum Dom José II?
Não.
É o Zezinho, é o único.
É o único.
Dom Zé.
É o único.
Ah, pois é. Pois é, lá está.
Pois é, Zé. Então, o Zé.
Sim.
O Zé foi prometido em casamento à sua futura esposa, que Dona Mariana Vitória. Que espanhola, uma infanta espanhola, que, veja-se, chegou a Portugal, ela com 11 anos e ele com 13.
Ah, ou seja, super maduro, os dois,
pronto,
já sabiam.
E os pais dela mandaram-na para cá e ela ficou logo a viver junto da futura sogra. Portanto, também ela foi criada pela futura sogra, que era a dita.
É aqui que há a história, o famoso episódio da Troca das Princesas.
Sim.
É com esta gente. Porque depois nós também trocamos.
Em Caia.
Não caia, menina. Porque nós também despachamos para lá. Portanto, vem a princesa espanhola e nós também mandamos para lá uma princesa
para se casar com um espanhol.
Está bem.
Sim. É, exatamente. Em Caia, e construíram até uma ponte de madeira para fazer a troca das princesas. Agora, o que é extraordinário é que o rei tinha 13 anos e ela tinha 11. Sabiam que iam casar-se mais tarde ou mais cedo.
Certo.
Ela é educada junto com a sogra e o futuro marido, e dizia a lei que só quando apareciam as primeiras regras, que era como se chamava ao período, à menstruação, é que se podia consumar o casamento, apesar de eles já estarem casados.
Okay.
E sabe-se que... sabe-se que a espanhola Dona Mariana Vitória, portanto, de 11, 12, 13 anos, escreveu à mãe... A carta deve ter levado imenso tempo a chegar lá, a dizer que o seu José a procurava, apesar de ainda não ser permitido, porque ainda não tinha tido as primeiras regras, que o Dom José a procurava. E à noite. Pronto. Agora, o que é interessante é que eles, como conviveram durante imensos anos, aprenderam a gostar um do outro, davam-se bem e tiveram, de facto, um casamento bastante feliz até determinada altura.
Ah, vamos já falar disso?
Ainda não. Ainda tiveram 4 filhas mulheres.
Teaser.
Só tiveram
mulheres.
Mulheres, filhas mulheres. Portanto, tiveram um casamento aparentemente feliz, muito alicerçado nesta camaradagem.
Sim, nesta cumplicidade.
Cumplicidade, no jardim.
Pueril.
Nos jardins do palácio.
Então,
tiveram 4 mulheres só. Aqui pôs-se o problema da sucessão, mas depois não houve problema nenhum porque subiu ao trono
a Dona Maria.
Portanto, primeira filha, a futura rainha Dona Maria I, que nasceu em 1734. A seguir, a Dona Maria Ana Francisca Josefa, que nasceu em 1736. A terceira filha, Maria Francisca Doroteia, também tinham...
Do Inácio Norberto Agostinho.
Mas repara, a primeira, Maria. A segunda, Maria Ana Francisca. A terceira, Maria Francisca. E a quarta, Maria Francisca Benedita.
Isso fascina-me sempre, porque
portanto,
com
são as 4 Marias.
Chamava Maria e vinham todas.
Desculpa lá, há 3 Franciscas.
E há 4 Marias.
4 Marias e 3 delas Franciscas. Sim, portanto, os anos foi 1734, 1736, 1739 e 1746. Portanto, a quarta filha já vai muito fora do tempo.
Tudo antes do terremoto.
Antes do terremoto.
O Dom José, antes do terremoto, vivia feliz e procriava.
Exatamente.
Depois do terremoto, algo ali, pois pudera. Deve ter sido um susto e peras.
Sim. Aliás, o rei e a família não estavam no Paço Real, que era no Terreiro do Paço,
senão tinham
morrido.
Claro.
Eles estavam num palácio barroco que existe ainda hoje e que alberga.
Sobreviveu ao terremoto.
E que alberga o Presidente da República. Eles estavam no Palácio de Belém, que é um palácio já
ali tão jeitoso, à beira-rio e tudo. Ai, não foi afetado por marmoto, nem nada dessas coisas.
Não, uma vez perguntei isso a um entendido. e disse assim: como assim marmota? Isto já foi há uns anos, não é? Porque houve um período da minha vida.
Nós vamos ter que fazer um episódio sobre o terremoto de 1755.
Vamos. Eu vou só dizer isto. Houve um período na minha vida em que eu investiguei um bocadinho o terremoto de 1755. Intrigava-me essa situação. Como é que houve um tsunami, vamos dizer, só na zona da Baixa? Ou seja, é rio, portanto, para haver um tsunami, ele tem que vir pela barra dentro e, portanto, e o que o perito me disse foi que sim, as terras antes do Terreiro do Paço, toda aquela, tudo, Alcântaras, Algés, tudo isso, claro que foi afetado, Oeiras e tudo mais foi afetado, só que não era muito povoado, portanto, não era um sítio com muitas casas. E depois disse-me outra coisa, e que foi, não havia ponte, a ponte 25 de Abril, não havia nada disso, portanto, o mar entra com muita força, bate, na verdade, na encosta escarpada do lado oposto a Lisboa. E encontra, na verdade, uma zona baixa, que aliás chama Baixa de Lisboa, encontra uma zona baixa e
volta a ganhar fulgor.
Claro, e antes da Baixa, por onde entrou, não havia muitas casas, portanto, também alagou.
O Palácio de Belém está muito próximo do rio, se calhar naquela altura ainda estaria mais próximo ainda do que
hoje. Mas não foi afetado.
Olha,
pelo terremoto.
Olha o Marcelo, tem que ir para Odivelas ou para, não é? Para Massamá.
Sim, a verdade também. E temos que dedicar mesmo um episódio só ao terremoto. O incêndio foi mais terrível do que propriamente as águas. E as pessoas ficaram ali fechadas no Terreiro do Paço porque tinham incêndio toda à volta e depois tinham o mar também a entrar. Aquilo foi terrível.
Bom, nem consegui imaginar.
Mas voltando aqui, então não nos aconteceu nada. Porém, o rei Dom José disse: não contem comigo, eu não volto outra vez para ali. Ele disse mesmo, não volto outra vez para a cidade de Lisboa, ok? Portanto, a cidade de Lisboa era considerada a zona do Terreiro do Paço e a zona envolvente que vai até de um lado ao Castelo de São Jorge e do outro lado até ao...
Resvés?
Não, lá ao... Ai, credo!
Ao bairro alto,
onde se vai beber copos. Agora só me lembrava de beber copos.
Está em negação a menina.
Estava a esquecer. Essa era considerada a cidade. Portanto, o Palácio de Belém estava totalmente fora. E de tal maneira ele ficou com medo que disse que nunca mais viveria debaixo de uma parede ou do que quer que fosse.
Então, de pedra.
Então, no sítio onde é agora o Palácio da Ajuda, que é uma zona também ainda mais alta do que naturalmente o sítio do Palácio de Belém, onde eles estavam a passar o fim de semana, porque era 1 de novembro, portanto dia de todos os santos.
Aproveitar o feriado, fizeram ponte e essas coisas todas, porque eles eram monarcas, mas não eram parvos.
Não eram, não, gostavam de pontes e de feriados. E então fizeram aí um parque-campismo.
fizeram
ali
um real
abarracamento. Portanto,
que era assim que o povo chamava aquilo.
Sim, porque vivia lá a corte toda e aquilo era...
Em tendas
feitas de tecidos e com...
E repara, isto era gente que podia pagar rendas de casas.
Claro.
E viviam em tendas.
E viviam porque ele sabia que podia haver um outro terremoto e tinha toda a razão, porque houve mais e haverá mais. Não, e haverá mais. Nós estamos aqui num sítio...
Altamente terremótico.
Terremótico. E então ele disse que se me cair alguma coisa em cima é pano. Mas eles levaram para lá móveis.
Devem ter levado
tapeçarias, lustres, pratas, porcelanas, quadros, eles levaram tudo para lá.
Agora imagina o que seria.
E quando chovia, é que ele morreu lá, ou seja, ele nunca mais...
Ele não saiu dali.
Ele não saiu dali. E as próprias filhas, e a mulher e a cor toda viviam
ali.
Sim.
Agora imagina o que é, tu sobrevives ao grande terremoto de 1755. Tomas essas previdências todas para não teres...
Vais viver para o Parque Campismo.
E de repente morres porque te cai uma enciclopédia britânica na cabeça. Já deveria existir.
Também pode ser. Agora, acredito que o próprio Dom José quisesse viver no quarto dele, vá, entre panos, seria uma coisa muito espaçosa e sem nada que lhe pudesse cair em cima, tenho a certeza.
Pois, não sei.
Ele ficou com autêntico terror, pânico, com cenas pós-traumáticas.
Porém, tinha o seu homem, o Action Man, Le Marquis du Pombal.
Sim,
como é que aparece este
tudo.
Sebastião José de Carvalho e Melo na vida dele? Ele não devia ser muito trabalhadeiro. Porque
não, ele tinha
o
sido
Marquês
embaixador.
É que fazia tudo. Não, eu estou a falar de Dom José.
Ah,
Dom
sim,
José
mas...
escolhe este Marquês de Pombal, que era um tipo
que era um
de ação.
Sim, que fazia, era o que fazia as coisas.
Foi
e ele...
o que preferiu a famosa frase do "então agora enterram-se os mortos e cuidam-se dos vivos".
É verdade.
E o que é incrível, estamos a fazer muitos spoilers do episódio que vamos fazer, mas o que é incrível é que um ano depois a cidade de Lisboa estava...
Sim, mas eu tenho um mixed feelings em relação ao Marquês de Pombal. Tenho. Vamos deixar para esse episódio.
Está bem.
Acho que foi,
agora
acho
vamos falar de sentimentos. Não vamos falar de sentimentos. Bom, mas Marquês Pombal esse que também tinha um arqui-inimigo na corte, que era um tal de Diogo de Mendonça, corte real.
Sim, e tinha outros, tinha outros. Padres, tinha outros, mandou matar muita gente, depois falamos sobre isso.
Então, vamos lá ver.
A questão é que, quando eu estava no
José
real...
está no trono, tem aquele dinheiro todo que o pai lhe deixa, uma cidade efervescente, que era o centro do universo ocidental, vem o terremoto...
Vai para o Parque Campismo, vai para o Parque Ajuda...
Exatamente,
e perde-se de amores. E perde-se
já
de
casado
amores.
Com a sua
sim,
senhora.
Sim, perde-se de amores pela Dona Teresa de Távora e Lorena, que era só da família mais
importante,
poderosa, nobre da altura em Portugal.
Mas os Távoras passam para a história como sendo vítimas da perseguição implacável do Marquês de Pombal.
Ora, aí está.
A pergunta é, eram inocentes ou eram culpados?
Essa questão não tem resposta.
Ah.
Então, sucede que há um dia que... Uhum. Portanto, o Dom José, como dissemos há bocadinho, foi sempre muito discreto em relação às suas amantes e aos seus afers. Só que a paixão que ele tinha pela Teresa Távora era tão grande que ele às tantas começou a baixar a guarda e já a facilitar um bocadinho a coisa. Então,
quando
ele ia ter com ela, não é? Uhum. E pronto, Bolas era o rei, portanto, quando viu a cara do rei, reconheciam-no. E ela era casada. Quando ele ia ter com ela, ia sempre numa carruagem descaracterizada. Ou seja, não tinha o símbolo da coroa, não tinha nada, não era que era.
Certo.
E há um dia a que ele vem para, justamente, para o real
abarracamento,
depois de um encontro com ela, ali na zona da calçada do Galvão, e disparam uns tiros.
Ah, sofre um atentado, Le Roi.
Le Roi.
Mas não era Merlin.
Não. E ele, de facto, foi atingido, nada de gravidade. Durante alguns meses isto ficou no segredo dos deuses.
Espera,
ninguém soube nada.
A tal Teresinha, a Teresinha Távora, era casada?
Era
ou
casada.
Era solteira?
Era casada.
Era casada.
Era casada.
Ok.
E era filha do Távora.
E isto tudo acontecia nas barbas do marido, não é? Que
claro,
não podia fazer nada.
Claro, claro.
Ok. Então, ele
agora,
sofre. E o que é que lhe acontece? Acertam-lhe?
Sim, ele acertam-lhe de raspão num braço, numa perna, uma coisa assim, portanto aquilo não foi nada de grave, a verdade é que ninguém soube de nada, portanto dá-se isto em plena noite, ouve-se os tiros e tudo mais, mas não acontece nada, portanto isto é mantido em silêncio durante muito tempo. E agora aqui há várias opiniões e várias correntes. Há quem diga que o Marquês de Pombal viu neste acontecimento uma oportunidade de levar a cabo aquilo que ele queria fazer com a sociedade.
A vingança.
Porque se ele quis reestruturar a cidade de Lisboa ou reorganizar a cidade de Lisboa fisicamente e fê-lo, linhas retas e tal, e tal. Ele também quis reestruturar a sociedade. E havia que afastar a nobreza e o clero poderoso porque ele queria emergir com mais poder dessa gente toda. Portanto, há quem diga que isto foi mantido em silêncio porque o Marquês de Pombal encontrou aqui uma forma de culpar os Távora e dar cabo dos Távora e, by the way, dar cabo depois de uma data de gente. Pois era, o clero dava-se muito bem também com a nobreza e por aí fora.
Ou seja, depois, nesta altura, após uma grande tragédia, havia imensa crendice no povo, não é? Que dizia assim, ai pá, a gente, para ser merecedores de um tal castigo...
Mas isso era
quem
do
é que
terremoto.
Tem a culpa? Então, mas o terremoto com certeza que ajudou a causa do Marquês. Estamos muito distraídas hoje, até Dom José, por amor de Deus. No meio disto, Dom José nomeia aquele tipo e diz, eu não estou para me chatear.
Sim.
Não é?
Sim.
E assiste impavidamente enquanto lhe matam a família.
Estou aqui muito reticente em falar sobre o Marquês de Pombal porque temos que fazer um episódio só sobre ele. Vamos aqui
também
só voltar
a Dom José. Também pessoas têm aflição a pombos?
Tenho.
Eu não.
A pássaros em geral.
A sério?
Sim.
Está bem.
Sim.
Pronto, olha,
irrita-me a primavera,
não continuamos,
porque há muitos pássaros à nossa volta.
Não continuamos.
E borboletas. Então, Dom José.
Certo.
Sucede que o Marquês de Pombal, há quem diga que o Marquês de Pombal manteve este silêncio durante tanto tempo porque estava a arquitetar uma forma de dar cabo do Távora, como deu, e também do resto da nobreza e do clero e tudo mais para ele conseguir ficar mais poderoso.
Sim,
dando,
ele
dando cabo
os jesuítas e
mata e tudo mais. Pronto. Há também quem diga que pode ter sido a rainha que mandou dar uns tiritos, só assim de raspão, só para assustar o marido, porque sabia que ele andava com a Teresa
Távora.
Há várias. Até hoje não se sabe quem é que mandou matar o rei, ou se era para matar sequer para o rei, porque também há uma outra teoria que era o cocheiro que, não é? Portanto, o que ia com o coche, que eventualmente teria uma vingança qualquer. Portanto, até hoje não se sabe. A verdade é que os Távora foram, eu acho que nós temos.
Dizimados.
E temos que ter um episódio. Quando falamos do terremoto, se calhar temos que falar dos Távora, porque os Távora. Só a descrição da morte daquela família, dos vários elementos da família, foi uma
Eles assistiram de várias formas. Vamos dizer, um tiramos a cabeça, o outro não partimos
é,
ao meio.
Mas é que não foi assim. Aquilo foi no sítio mais ou menos onde são os pastéis de Belém.
Pá, não, tu não me estragues os pastéis de Belém.
Há um bequezinho ao lado dos pastéis de Belém.
Sim.
Onde não existiam casas, onde foi posto um palanque gigante.
Achas que já existiam pastéis de Belém nessa altura?
Não, ainda não. Foram mais...
Como é que sabes?
Porque sei. Podemos falar também um dia dos Jerónimos e dos pastéis de Belém.
Está bem, vá.
E do segredo da receita.
Pois, era, isso que, era aí que eu queria chegar.
Isso, eu acho que a doçaria merece um episódio.
Está bem. Estamos a fazer demasiadas promessas e se calhar...
Tu estás a tomar nota.
Perigosamente. Não estou.
Então, mas só para não tornar isto muito terrível...
Pronto.
O que aconteceu...
Há um sítio ali, onde é hoje, a lojinha dos pastéis de Belém, que é tipo que é uma pracetazinha.
É
um beco.
É um beco muito pequenino. Quem tem o rio nas costas, aquilo fica... temos os pastéis de Belém, vamos dizer,
do lado direito
e aquilo é mais para o lado esquerdo, mas é nesse enfiamento. E então, os membros todos da família, criados e tudo, os empregados todos da família, foram todos mortos, cada um à sua maneira, e todos os da família, e criados e staff, assistiram à morte de todos os anteriores. Portanto,
até
o pai
chegou ao último, já não havia ninguém para ver o dele.
Está bem, mas o pai assistiu à morte dos filhos, a mãe, aquilo foi horrível. E o que eles faziam era, eles colocavam-nos em cima de um estrado, e depois com cordas esticavam-nos pelos punhos e pelos pés até se partirem todos.
O corpo separava.
Sim, e depois, com marretas batiam nos ossos, e eles ficavam naquela agonia. Alguns morreram assim, outros foram
enforcados. Estou a dizer isto porque ela está a fazer o gesto.
Não, foram enforcados, só que não numa forca, mas colocavam uma corda na garganta e depois atrás uma madeira que ia lentamente. Aquilo foi tudo um horror. Portanto, eu não vou continuar
queres,
mais.
E tu queres fazer... Pronto.
A única que não foi morta foi a dita Dona Teresa, que foi enfiada num convento.
Bem,
ele salvou a própria... Só que ele, o Dom José assistiu passivamente a isto tudo sem fazer nada, porque na verdade eram amigos dele, eram outros nobres, não é? E atrás desses nobres vieram outros. Tanto que a Dona Maria I, na verdade... Até se diz que uma boa parte da loucura dela tem que ver com isto, porque ela não conseguia digerir o facto de o pai assistir sem fazer nada a esta e outras atrocidades que foram feitas na altura. Ela é super religiosa, e, portanto, tudo isto lhe fazia muita confusão. Portanto, assim que o pai morreu e que ela subiu ao trono, a primeira coisa que ela fez foi mandar o Marquês de Pombal para longe de Lisboa.
Certo.
E também ainda há
aqui uma nota.
Eu falei dos ciúmes, porque há quem diga que poderá ter sido a Dona Mariana Vitória só a dar assim um sustozinho ao marido,
Porque ela... Mas nunca terá imaginado.
Porque há um episódio anterior que foi, eles foram à caça todos, a rainha, o rei, aquela gente toda, e ela era uma exímia caçadora, ou seja, ela tinha uma pontaria muito, muito aprimorada, e ela não falhava nunca nada. E, portanto, houve uma vez numa caçada que ela, assim também, como quem não quer a coisa, o tiro foi assim, raspar quase que no marido, uma espécie de aviso, não é?
Foi sem querer.
E uma espécie de aviso foi por bem. e a verdade é que há quem diga que ela pode ter querido uma segunda vez pregar ali um susto, mas toda a gente se fechou em copas. Até hoje não se sabe quem é que fez aquilo. Aquele crime de lesa majestade.
E depois deu naquela série.
Deu porque aquilo deu imenso jeito ao Marquês de Pombal.
Claro.
Porque mais do que uma arquitetura nova para a cidade, ele tinha era mesmo uma arquitetura nova para a sociedade. Esta é a minha opinião.
Muito bem. Sobre Dom José I, tem que dizer uma coisa que é um bocadinho positiva depois disto tudo, não é? Ele acabou com a escravatura em Portugal continental. Uhum. Nós sabemos que a escravatura é uma mancha negra na nossa história.
E na história de outros países.
E na história de outros países, mas pronto. Ele concedeu também também a liberdade aos índios do Brasil, acabou com a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, reformou o ensino, a administração e a economia. Mas tudo isto fica assim um bocado para segundo plano por ter aquele ministro que tinha tanto de empreendedor quanto de fascínora.
Quanto de mandão.
Sendo que a sua filha só começou a governar quando ele morreu, mas houve vários anos em que ele, estando incapacitado para governar, porque alegadamente terá tido um acidente cerebral vascular, ou ao contrário, vascular cerebral... Pronto, deu-lhe uma coisinha. Deu-lhe uma coisinha que ele não ficou bom da cabeça e naquela altura não havia tratamentos, nada disso. E então terá sido Dona Mariana Vitória, sua esposa, amantíssima.
Que foi regente. Aliás,
durante...
foi regente também durante aquele período de convalescência do rei depois do susto.
Do seu atentado.
Sim. Há uma outra curiosidade que é exatamente no sítio onde se deu essa tentativa de assassinato do rei. Há lá, nesse sítio, uma igreja chamada Igreja da Boa Memória. Para quem vive em Lisboa e conhece a Ajuda e Belém, toda a gente conhece a Igreja da Boa Memória.
Certo.
E essa igreja chama-se exatamente Boa Memória porque foi construída, mandada erigir no sítio onde houve o assassinato, para que nunca mais ninguém se esquecesse, ou seja, para que houvesse boa memória de que aquele foi o sítio onde tentaram matar o rei. E agora perguntas tu quem é que está sepultado dentro da Igreja da Memória por grande de coincidência.
O
Marquês de Pombal.
O Marquês de Pombal
está na Igreja da Boa Memória, que foi construída no sítio, na Ajuda, onde tentaram assassinar o rei, com o objetivo de se manter
na memória
coletiva que se tentou matar ali o rei e, coincidência das coincidências, está lá o túmulo do Marquês de Pombal.
Okay.
Estás a ver a importância que deram ao Marquês de Pombal?
Certo.
Tem uma grande estátua, mas depois ninguém sabe que ele está ali.
Porque na cabeça das pessoas, se calhar, o Marquês de Pombal é uma figura muito mais visível que a do seu rei.
Sim, nós não temos tempo, mas também é verdade que o Marquês de Pombal também teve ali uma influência forte no Douro e no vinho do Douro e concedeu ali uma série de privilégios e benefícios na altura.
Certo.
Também o Marquês de Pombal teve alguma influência na indústria dos têxteis em Portugal. E o Marquês de Pombal, nós estamos a falar de Dom José, mas enfim, estás a ver como ele o ofusca.
É isso?
A verdade é que o Dom José está no Terreiro do Paço, bem mais abaixo do que...
E não
do
é,
que o Marquês
e não
de
é
Pombal
em volta,
está lá em cima de tudo.
E não é em volta da estátua de Dom José que se comemoram os campeonatos dos clubes.
Claro!
Não é?
E o que é que tu dizes sempre? O Marquês de Pombal para aquela rotunda. Aquela rotunda não é...
Não é uma rotunda.
É o Marquês de Pombal. Já nem sequer tem a palavra rotunda, não é? Enquanto cá embaixo diz o Terreiro do Paço, não diz o Dom José primeiro.
Ainda por cima fala-se muito mais do cavalo do que dele.
Sim, por causa das patas direita e...
Certo, pronto.
Direita e esquerda. Ou esticada e...
O que é facto é que Dom José, através destes casamentos e tudo mais, tem atualmente descendentes que vão desde o presente rei de Espanha, o rei da Bélgica...
O Dom José, através destes casamentos, ele só se casou com uma.
Está bem, mas depois
ou seja,
as ligações...
os descendentes.
A sua descendência. Ai, está-me sempre a corrigir você, deixa-me tão insegura
ele é
às vezes.
Porque ele é casado com uma espanhola, com uma espanhola.
Pronto. Mas também é aparentado ao rei da Bélgica e ao grão-duque do Luxemburgo. E em 1822, só para rematar, em 1822,
só para
o seu
calada.
Bisneto Pedro foi o primeiro imperador do Brasil.
Ora, aí está.
Embrulha.
Então, claro, era descendia da Dona Maria II, não é?
Exatamente.
Que fugiu com o filho já louca para o Brasil, portanto, e são todos descendentes.
Também já aqui falámos. Portanto, a pata direita do cavalo de São José, dizes tu, é a esquerda?
É. Ok.
De maneiras que é assim.
Um podcast de Ana Margarida Oliveira e Ana Margarida Rosa.